Estamos em 2020, é tempo de pandemia, e eu começo com um exercício de memória. Você se lembra de quando ouviu que tinha um primeiro caso de coronavírus no Brasil, no final de fevereiro? Qual era o peso dessa informação para você naquela época?
Obviamente, temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo.
Essa fala do presidente Jair Bolsonaro foi no começo de março. Era ainda o início de mudanças drásticas no cotidiano, mas de lá para cá, o discurso do Bolsonaro não mudou tanto assim. 114 dias depois da notícia do primeiro caso por aqui, no dia 19 de junho, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos confirmados de coronavírus. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de histórias. Histórias cheias de peculiaridades, complexidades e dificuldades. Eu sou Américo Sampaio e este é o Antiviral, podcast da Purpose Brasil, produzido pela Trovão Mídia. Aqui, a gente dá voz a quem foi infectado pelo coronavírus e parte dessas histórias para provocar uma discussão sobre saúde pública.
Eu sou Fernanda Silva, sou atriz, arte educadora, moro em Salvador, tenho 29 anos. Estou atualmente desenvolvendo uma pesquisa no mestrado, no PPGAC, né, que é o Programa de Pós-Graduações em Artes Cênicas, da UFBA.
Desde bem cedo, a Fernanda estava preocupada com o coronavírus. Em fevereiro, já evitava aglomerações. Mas, mesmo se cuidando, ela pegou a Covid e a história dela começa na família.
Em maio, minha cunhada, que é enfermeira no Hospital Português, ela começou com os sintomas e aí, como ela é profissional de saúde, testou imediatamente e deu positivo. Logo depois da minha cunhada, meu irmão começou a sentir os sintomas e eles têm uma filha de 2 anos que não estava sentindo nada.
Tanto o irmão da Fernanda como a cunhada dela tiveram febre, dor de cabeça e diarreia. E aí ficou difícil cuidar da filha deles, que se chama Anne.
A gente assumiu essa responsabilidade, né? As tias, eu e Rebeca, a outra tia, de que ela poderia estar com o coronavírus, só que a gente preferiu preservar ela e preservar as avós.
A solução foi levar a sobrinha da Fernanda para outra casa, assumindo o risco de contágio. Foi uma atitude bem altruísta, um misto de atuar numa rede de apoio familiar e de ter um ímpeto de preservação das pessoas mais velhas da família. A Fernanda, então, ficou responsável por levar a Anne para fazer um teste, e os cuidados mais diretos ficariam a cargo de outra tia.
Alguns dias depois, eu comecei a ter tosse. Eu tenho rinite, né? Sinusite, então essa sujeira de cabeça às vezes acontece. Só que aí já ficou um alerta, porque no meio que nessa pandemia, né, na situação que a gente está, tudo acaba virando um sinal de alerta, inclusive nada.
Aí teve um dia que a Fernanda se sentiu mole e ficou na cama. Um outro dia, ela ficou com dor de cabeça e perdeu o olfato. Em nenhum momento, a Fernanda teve febre. E aí então saiu o primeiro exame da Anne, a sobrinha da Fernanda, de 2 anos, sem sintoma nenhum. Deu positivo. Por ter estado em contato com ela, a Fernanda conseguiu fazer o teste também. E o resultado, você já sabe, positivo.
É muito contagiosa porque eu não tive contato direto com a Anne. Ela ficou no banco de trás, com máscara, ela usa máscara tranquilamente o tempo inteiro, não tira. E aí, abre a porta, então não sei se nesse momento de abrir porta, de sentar a cadeirinha, essas coisas, pode ter infectado, mas por mais cuidado que a gente tome, é ainda assim muito arriscado.
A companheira da Fernanda, a Yasmin, que mora com ela, também começou a apresentar sintomas. Ela também não teve febre, mas o vírus se manifestou de um jeito mais forte nela do que na Fernanda. A Yasmin chegou a ter falta de ar e dor no peito.
E a gente foi no médico para fazer os exames, para tirar suspeita. Agora os exames que ela fez, ela não fez o teste do Covid, né? Ela fez os exames raio-x, exame de sangue, série de exames para ver se estava tudo certo com o pulmão, como é que estava a respiração, oxigênio. E aí, ela, por exemplo, é um caso subnotificado, porque não consegue testar, a gente não vai testar. E sabemos que é porque a gente convive na mesma casa e o meu teste deu positivo, né?
Olha o fantasma da subnotificação aí. Eu perguntei então para Fernanda quantas pessoas da família começaram a apresentar sintomas suspeitos de Covid-19 depois desse primeiro caso. E a resposta dela foi 7. 7 pessoas no mínimo. Essa história chama atenção para dois fatores. O primeiro é a rapidez de contágio dessa doença. Em poucos dias, saiu de 0 para diversos casos suspeitos num círculo social. E aí vem o segundo fator, que é a sensação de ver membros da família doentes. Primeiro, a culpa de ser transmissor inicial para uma multidão, sentimento tão presente nos relatos que a gente ouve aqui no Antiviral. A Fernanda me contou que eles criaram um grupo de WhatsApp para ir dialogando nesse período.
E uma rede de apoio que a gente foi construindo, né? Porque minha cunhada, ela ficou muito mexida de ter sido essa porta de entrada. Era o medo dela ter algum sintoma mais grave, já que ela foi a primeira. Aí a mãe dela, que, nossa, é muito grupo de risco. A mãe dela é muito grupo de risco, porque já é uma senhora, já tem mais de 60 anos, cardiopata, diabética, tem problema respiratório. E aí a gente ficou num estado de tensão muito grande, de como ela ia se recuperar, como ia estar nesse processo.
A Fernanda falou também que o pessoal ainda teve que lidar com uma pessoa idosa da família que negava os fatos. Ele não acreditava que poderia estar com Covid-19.
Ele ficava dizendo que era chikungunya, que era isso, mas um processo de negação, mesmo sabendo que a filha dele já tinha testado positivo. Então, até esse processo de convencimento, né?
Culpa, alerta, medo, tensão, preocupação, negação, convencimento. Só nessa breve conversa que eu tive com a Fernanda, sentimentos muito difíceis e desgastantes foram mencionados. Mas a boa notícia é que estão todos bem na família da Fernanda, e tanto a Fernanda quanto a companheira dela já estão melhorando e indo para a reta final da doença. A Fernanda é bolsista do CNPq, faz trabalhos para uma ONG e está conseguindo ficar em casa. A Yasmin é professora federal, então elas estão conseguindo se segurar. Mas aí, isso leva a nossa conversa para uma outra perspectiva. Uma tentativa de olhar para o contexto por trás dessas histórias. É quando a gente fala de política, de como isso tem afetado a saúde pública. Eu já falei aqui no Antiviral sobre o plano de reabertura do estado de São Paulo. A gente começou a trazer esse assunto lá no episódio da Valquíria. São Paulo é uma referência importante por ser o epicentro da doença e segue nesse processo de reabertura principalmente por motivos econômicos. Recentemente, o governador João Dória já começou a falar em plano de volta às aulas em setembro. Para muitas pessoas, o clima é de normalidade. A sensação que fica é a de que está melhorando, mas os dados seguem mostrando o contrário disso. Eu perguntei para Fernanda como é que estão as coisas lá em Salvador nesse aspecto.
Aqui em Salvador, a gente está tendo uma política muito cuidadosa dos gestores, tanto do gestor municipal quanto do gestor estadual, e são opostos, né? O governo da Bahia é do PT, o do município é do DEM, e eles deram as mãos e estão fazendo um processo de luta muito bacana, assim. Assim, os shoppings não reabriram, eles não permitiram reabrir, ônibus intermunicipais estão proibidos de circular. Só que a gente está no período do ano que é muito festivo aqui, que é o São João. Então, as pessoas estão criando estratégias para celebrar, para fazer suas festas de São João, para ir para o interior. Então, tem muito carro clandestino fazendo viagem. Tem algumas praias daqui que estavam com muita movimentação.
A Fernanda falou também sobre a dificuldade de conseguir testes em Salvador. E isso remete ao grave problema que a gente está enfrentando.
You look overall in epidemiologic week 17, I believe the positivity rate was 31% for Brazil. So that generally means.
Essa é a voz do Michael Ryan, diretor executivo da OMS, numa entrevista em 22 de junho. Ele está dizendo aí que a proporção de resultados positivos de testes aplicados no Brasil indica uma baixa testagem em um número subestimado de doentes. Uns 30% dos exames aplicados por aqui dão resultados positivos. Nos países que fazem grande quantidade de testes, os resultados positivos são muito menores, ficam perto de 5%. Ou seja, vivemos o pior dos mundos. O Brasil já é o segundo mais afetado pela pandemia, atrás só dos Estados Unidos, mas somos um dos países que menos aplicou testes na população. O último tópico que vale a gente trazer aqui antes de ir para as reflexões finais tem a ver com o trabalho que a Fernanda faz na ONG em que ela trabalha em Salvador, o CRIA, sigla para Centro de Referência Integral de Adolescentes. Lá, ela tem contato direto com pessoas numa faixa etária que foge da dos entrevistados que costumam vir aqui no antiviral, os adolescentes. Essa é uma fase determinante na vida. Tudo acontece muito rápido, cada ano é uma evolução, uma descoberta diferente. O espaço público, a cultura, a sexualidade, os planos para o futuro. Como tem sido lidar com a pandemia para essa parcela da população? E no caso de adolescentes de baixa renda, quais são as peculiaridades desse processo?
Muitos estão com essa sensação de estar à deriva, porque as expectativas que foram criadas, elas estão aí. Essa coisa sufocante de ficar dentro de casa, muitos deles moram com muitos membros da família, então às vezes é uma casa pequena com um monte de gente, você não tem paz, você não tem silêncio, você não tem... É muito difícil você estar no isolamento numa casa com 7 pessoas, que você não tem sua individualidade. Aí é muita frustração, muitos deles falam sobre isso, da frustração do balde de água fria de repente, quando estava tudo se encaminhando para ser, não vai ser mais.
Dessa vez, então, a mensagem final que eu pedi para a Fernanda elaborar aqui no Antiviral tem um direcionamento. É para esse público mais jovem.
Eu penso assim, se permite sentir o que for, a gente precisa achar sempre o equilíbrio das coisas, porque não é um momento fácil, ninguém sabe lidar com isso, mas é um processo de aprendizado, assim, e tentar aproveitar esse tempo para pensar em si, para criar seu projeto de vida, pensar o que é que você quer fazer da sua vida, quais são os próximos passos, assim, pensar como a gente pode existir para além de uma pandemia. Então é isso.
Agora, para encerrar, depois dessa conversa tão rica com a Fernanda, vamos para aquelas reflexões finais que fazemos sempre. Como é viver com essa sequência de contágios, o aumento diário dos números num microcosmo, que é o ambiente familiar? Esse é um ponto que pode ser pensado sob diversas óticas. Um negativo é a angústia de ver pessoas próximas, inclusive você mesmo, serem acometidas por uma doença tão imprevisível dia após dia. É a humanização dos números da maneira mais cruel possível. Outro aspecto, mais positivo, é ver que surgem muitas maneiras de construir uma rede de apoio neste momento, de criar formas de proteger os mais vulneráveis e de se fazer presente, mesmo com as restrições do isolamento social. A história da Fernanda passa por tudo isso. Outra reflexão possível tem a ver com a baixa testagem e a subnotificação. Aqui, tanto partindo do aspecto político, sobre como é desesperador pensar que tem tanta gente que não entra em estatísticas já alarmantes, e pensar por que aqui tem demorado tanto para a testagem acontecer. Questões relacionadas à infraestrutura, investimento, instabilidade política, resultados imprecisos em testes mais baratos. Ao mesmo tempo, tem alternativas, novos testes surgindo também. Se achar que vale trazer mais dados, tem uma pesquisa do Imperial College, de Londres, que estimou que o Brasil registrou oficialmente só 34% de todos os casos possíveis de infecção da doença. Portanto, o número real de contaminados pode ser o triplo que as estatísticas dos governos estaduais mostram. E aí, nessa questão da subnotificação e dos testes, tem também um aspecto mais humano, que é você ter quase certeza que está com Covid-19, mas não ter perspectiva de confirmar isso. É ter que lidar com a negação, como a Fernanda lidou com um dos membros de sua família. É ter que administrar a angústia de não ter a confirmação. Por fim, a última reflexão possível é sobre como a pandemia afeta, em especial, os adolescentes. Mesmo essa faixa etária não tendo tantos riscos de saúde, é importante pensar nela também. São pessoas que ainda não têm estabilidade quanto ao futuro, quanto às suas ambições, que estão com sua formação meio em suspensão, à deriva, e que, além dessa instabilidade, podem ter que lidar da noite para o dia com pessoas mais velhas da família que adquiriram a doença, assumir repentinamente responsabilidades mais adultas. E assim termina este episódio do Antiviral. Compartilhe o podcast com os amigos. E se você tem uma história para contar ou de algum familiar próximo que pegou o coronavírus, fala com a gente. É só buscar @antiviralpod em todas as redes sociais. Isso mesmo, com demudo no final. Antiviralpod. Este podcast é uma iniciativa da Purpose Brasil. Eu sou Américo Sampaio e fico por aqui. A produção é da Trovão Mídia. A edição de som do Ricardo Monteiro. A trilha sonora é do André Chiavaz. Até o próximo episódio.